Para iniciarmos o CBN Linha Aberta deste sábado, 9 de novembro de 2019, estamos recebendo ao vivo aqui em nossos estúdios o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Hussein Bacri. Deputado, bom dia, obrigado mais uma vez pela gentileza de participar da programação da CBN.
Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui participando, né? Eu que tenho uma história com essa rádio aqui, lembro dos bons tempos dos programas da manhã do Britão, né? O polêmico Britão, quem é que não lembra,
nossa,
né, Britão?
Senhora, que saudade,
né? Que saudade, gente. E o tempo passa. E você vê como é que é a vida, né?
Ele foi no contorno de rádio.
O primeiro emprego meu foi aqui na Rádio Não. Eu fazia pista de campo, né? Aí apanhamos em Ponta Grossa, uma vez eu desisti da carreira. Nunca mais eu quis trabalhar como repórter de campo. Exatamente. Então aqui hoje, para responder o que for necessário, deixar um abraço para toda a região, nesse momento importante de valorização da região. Com grandes notícias, da retomada da autoestima, da retomada de grandes projetos da região sul do Paraná.
Deputado, para a gente poder começar, né, a questão do projeto Voe Paraná, né, que era um anseio de toda a região, não só aqui região de Nana Vitória, mas para o desenvolvimento, né, de todo o estado do Paraná, um projeto novo, mas para a União da Vitória, atingindo resultados bastante expressivos. Claro que é o início ainda apenas da iniciativa. Mas já podemos adiantar que é um grande sucesso?
Olha, o que nós, o Ratinho tem uma coisa boa. Além de ser um menino fora de série, viu, Britão, Ricardo? Ele tem umas ideias inovadoras. Já que não dá para ir para Cazu, com avião grande, vamos tentar uma coisa diferente. Ele foi buscar uma ideia em Minas Gerais, que esse voo da Tio Flex, e essa empresa, o que que é? Um avião com 9 passageiros, que é dentro da nossa realidade para começar. Vamos começar pequenininho? Vamos. Foi uma briga para incluir o Leão da Vitória. Graças a Deus a gente, com a força política, conseguimos incluir e mostrar que era possível fazer o União da Vitória. E daí? Agora a grande notícia é que nós estamos em primeiro lugar. Você veja só, estamos com quase 60% da ocupação das aeronaves. Alguns vão perguntar, mas é 60% de Curitiba, Beltrão? Não, não. 60% é o trecho Curitiba, União da Vitória, União da Vitória e Curitiba. Portanto, nós estamos em primeiro lugar em detrimento das demais cidades, Guaíra, Arapongas, Apucarana, todas as cidades maiores que União da Vitória estão perdendo para nós, Paranaguá, em número de passageiros. Mas, além disso, é uma autoestima resgatada. O meu falecido pai, que você conheceu bem, seu Ali Bacri, sempre me dizia que quando ele chegou em União da Vitória, nós tínhamos 3 empresas de avião aqui. A Varig, a Real e a Cruzeiro. E então é importante você ter uma cidade que tenha linha aérea. Mesmo que seja por 3 vezes por semana. Essa semana, por exemplo, fiquei sabendo de pessoas que já estão viajando para o Nordeste com pacotes de turismo, já tem empresários vindo para visitar empresas. Então, realmente, é motivo para comemorar, sim. Em pequena escala, começando, pé no chão, mas é motivo, sim, para comemoração.
Deputado, o senhor acredita que aos poucos as pessoas vêm entendendo o propósito desse projeto, a importância dele para poder impulsionar o desenvolvimento, principalmente econômico, né? Facilitar a vinda de empresários para poder expandir seus negócios aqui na região?
É um elemento a mais, né? Uhum. É um elemento a mais que, se for bem, daqui a pouco começar a encher os voos, começou a aumentar, aí vai ter que aumentar de voo, a capacidade do avião, o cara tem aviões maiores, aí numa segunda etapa, quem sabe a gente possa sonhar em um turbo-hélice, enfim, é o processo natural da retomada. Nós estamos com 1 mês apenas aí dessa retomada. Mas, assim, os ventos são promissores, né? E eu conversei com alguns empresários, por exemplo, o pessoal da Pormad. Estão tendo muito mais facilidades de empresários que podem visitar aqui, em loco, a fábrica, conhecer o produto, do que tinham antes. Uma visita dessas pode significar vendas a mais. Vendas a mais pode significar mais empregos. Se acontece com a Pormad, pode acontecer com outros grupos empresariais aqui da região sul do Paraná. Então é esse o nosso objetivo.
Brits?
Pois é. Eu estava pensando que no Uso, o Uso foi vereador, ele é Vitória, foi prefeito 2 vezes. E como é bom ser prefeito no atual mandato do Santin. Por quê? Por que, que eu digo isso? Porque, independente dos problemas que teve Beto Richo, não, a justiça que o julgue. Estou falando ele como governador do Paraná e eu penso que ele é fã de Vitória. Graças, indiscutível, ao trabalho do Hussein Bacri e do então deputado Valdir Rossoni. Para cá, uma ponta de 35 milhões, a ponta Zé Rich, a reconstrução, o remodelamento do Pasto Chão, do Antioquio Pereira, nós estamos vendo aqui praças sendo reformadas, todas elas basicamente com dinheiro do Estado. É a Praça Coronel Amazonas, a Praça Condenaca, Praça Missionário, aqueles parquinhos foram verbas de deputados também. Então foi muito pouco recurso a nível de município. Foi um trabalho intenso a nível do governo do estado. Estamos aí para ver acontecer agora o estouro da Marechal Deodoro ano que vem, o asfaltamento da Manuel Ribas, que foi o governo do federal e o governo estadual. Cara, ser prefeito assim, com essa ajuda, você governar assim, 8 anos, Turco, é coisa boa, né?
Ah, mas nem falha, né? Eu, na época que eu fui prefeito, a gente tinha um certo apoio do estado, mas não era tanto, né? E evidentemente que é bom para a cidade essa parceria. E a gente não pode negar a história da cidade, né? Iniciou lá atrás, no governo do Richa, e aí você falou, foi claro, a justiça julga as coisas ruins, mas tem coisas boas. Verdade. E eu, Rossoni, na época, lutamos muito para que essa ponte acontecesse, né?
E veja, gente... Está aí, rapaz, eu passei lá ontem,
vai inaugurar
tá aqui já na Beto Munhoz, né, cara?
E qual foi o grande mérito do Ratinho? Continuar. Continuar. Uhum. Porque entra um outro governo e diz assim, não, eu vou parar aqui porque tem problema e tal. O governo Ratinho Júnior está pagando 80% do valor dessa obra. Está sendo desembolsado durante esse mandato do Ratinho Júnior, está entendendo? Além do que, nós temos prospectado aqui, em que tem acertado outras obras importantes, nós temos ainda a Marechal Deodoro com 4 milhões de reais, vocês ainda não sabem, a Braulina Pigato, recurso do Estado, Muzolon, ali na subida para o Muzolon, recurso do Estado. Olha, gente, o Estado do Paraná está investindo aqui em Nova Vitória o que vocês não imaginam. É preciso que cada cidadão que me ouve agora saiba de que são investimentos substanciais na cidade de Nova Vitória. Muitas vezes, Britão, desculpa o termo, você que está me ouvindo, a gente está de saco cheio com a política, não é verdade? Porque o cidadão comum... diz, olha pessoal, o que está vindo para a nossa cidade aqui? Espera um pouquinho, vamos pensar com calma.
Os vereadores de Porto Rio, meu Deus, nós queríamos
0,01%. O cara vai lá em Porto União, leva 20 mil reais... Faz uma festa, para o trânsito, solta o foguete. Pô, aqui no Nova Vitória a gente está vindo coisa. E mais, dentro do dia, estou falando em primeira mão para vocês dois, secretário de saúde Beto Preto estará presente nos dois hospitais nossos. Você vai ver só. Você vai ver só o que nós vamos fazer com o regional e com a maternidade. Aliás, nós falávamos agora há pouco do orgulho do nosso hospital, a PMI, né? Então, o Beto Preto deve vir em 2 semanas aqui. Nós estamos trabalhando muito para o aumento do número de UTIs do nosso hospital regional. Hoje está no limite máximo, chega num determinado momento, tem que mandar paciente para Curitiba, porque não tem mais onde colocar, e o secretário Beto Preto me garantiu que vem para cá para resolver o nosso problema. Então assim, Britão, tua colocação foi, sabe, corretíssima. O Estado está fazendo muito por União da Vitória.
Agora, qual é a diferença de Porto União para Porto União? Que nós temos deputado, Porto União, lamentavelmente, o que nós tinha, perdemos que era Aguiar, que era de Canoinhas. Então, nós nunca tivemos, não temos chance de fazer nenhum, a não ser Alexandre Puzina, na Constituinte em 88, só. Lamentavelmente, o Porto União vai ficar de reboque, e quando vier 100 conto, que a gente usa em 250 pila, eles fazem a maior festa do mundo, porque as obras estão acontecendo. Me chamou a atenção o projeto do Ratinho Júnior, até porque eu pensei em mim, com 65 anos de idade, porque o governo agora tem que parar de se preocupar, inclusive, com o Centro de Educação Infantil, que está nascendo pouca criança, o que está envelhecendo o país, envelhecendo as pessoas, e o governo tem que começar a se preocupar com esse pessoal da terceira idade. Porque aquela família que nós éramos, gente, com 7 irmãos, 6, 5, acabou. É um fio, no máximo 2. Cara, é contadinho os fios para ter agora. Não era como o Penca que nascia no tempo da minha avó, no tempo da minha mãe, que nascia com Penca. O que o governo está fazendo? Casa para quem não tem, para esse pessoal de 60 anos a mais. Uma parceria com a Parca, com a Federal. Você vai pagar, cara, você sabe, uma fortuna por mês. 157 pila, se não me falha a memória, essas casas. E parece que se conseguiu umas unidades para cá, né?
Olha, Britão, você foi muito feliz. Um belo projeto. E já existe um estudo que nós teremos, cada vez mais, evidentemente, com a expectativa de vida aumentando, o número de idosos. E com a diminuição do número de filhos. Isso é uma tendência que você está falando. Por que eles se obrigaram a fazer a reforma da Previdência? Porque não, hoje viver 80 anos vai ser uma coisa normal. Quando nós era piá, nós rezava, pô.
Pai da gente passar de 50 anos.
Para passar de 50 anos. É verdade. Pelo amor de Deus, que meu pai complete 50. Né? Então, assim, gente, é preciso mecanismos e incentivos para o fortalecimento da melhoridade. Aqui tem a sede da melhoridade, tem ônibus, tem atividades, dança, baile, mas eu preciso de moradia. E nesse sentido, o Ratinho Júnior fez um projeto, os condomínios da melhoridade. E nós temos para esse ano 14 que foram autorizados, 14 unidades para a União da Vitória. E para o ano que vem nós queremos pedir um número maior ainda de unidades. Dentro de alguns dias a Coapar já estará informando como é que faz para se inscrever. Evidentemente o número é pequeno ainda, né? Mas é o que foi possível no lançamento do projeto. Mas para o ano que vem nós vamos trazer mais a possibilidade desses condomínios, que são casas para idosos.
10 da manhã, 47 minutos, 10h47, o senhor citou a questão dos recursos, né, para a Avenida Marechal Deodoro, aqui em União da Vitória, 95%, né, sendo de recursos, né, oriundos do governo do estado do Paraná. Mas a questão também, né, deputado, há planejamento para rodovias, né, uma delas a duplicação da BR-476, que é um trecho, claro, não dá nem para comparar com esse C-135 no lado de Porto União, que ali você tem que escolher o menor buraco para poder passar, né, tá, né. Mas a 476, se não tiver uma alternativa, uma medida a curto prazo, daqui a algum tempo também as condições vão ficar bem complicadas, né?
A 476, eu viajo por ali toda semana. É um pecado, né? É um crime. É um perigo danado. Pelas más condições de conservação, é uma rodovia que tem um tráfego intenso, né? Uma rodovia que... arruma, fica estraga de novo. Nós estamos vivendo isso desde 1990, talvez. Você não vê uma coisa definitiva ali. Ela faz parte das concessões de pedágio do governo federal com o governo estadual. Eu não me preocupo de pagar um pedágio, desde que não seja roubo, Britão. Por exemplo, como tem aquele de Santa Catarina ali, R$ 2,00, R$ 2,50, é um pedágio justo. O que não dá para pagar um pedágio, como tem aqui no Paraná. Ah, para com isso. Daí é roubo. É uma vergonha. Esse pedágio do Paraná foi feito lá em 1998. E agora termina o contrato 2021. O governo do estado do Paraná não vai renovar, vai abrir um processo licitatório aberto para o mundo inteiro, na Bolsa de Nova York, na Bolsa de São Paulo, quem quiser. Eu tenho quase certeza que vai haver uma redução do preço aí, e o governador também tem, de 60%, 70%. Aí a gente paga um pedágio. Agora o que não dá para pagar é esse roubo que tem. E essa rodovia aí, a 476, está prevista para fazer parte do anel de concessão.
Então, no caso, a partir de 2021.
2021.
E questão das outras rodovias que envolvem aqui a região? BR-153, também a 170 ali na região de Bituruna. Há previsão também de investimentos para poder deixar essas em condições de trafegabilidade?
A 170 está redondinha. Foi feita agora uma recuperação. Se você passar para o seu lado, vai ficar boquiaberto com a qualidade que ficou aquela e que está ficando a rodovia de Cruz Machado. A rodovia de Cruz Machado está sendo feita o CREMEP, que é uma recuperação aí, os moradores de Cruz Machado que me ouvem agora, certamente vão confirmar aqui que está ficando em boas condições essa rodovia que liga a Cruz Machado.
E de Cruz Machado a Santana, como é que está o
senhor? Essa é uma obra importante, né? Que nós conseguimos, junto ao governo do estado, quase 6 milhões de reais. Agora está sendo feito aditivo de mais um e pouco. Está com 80% da obra concluída.
Que bacana isso, né? Porque o Santana, quem não conhece, é um distrito que merece ser conhecido. Lá está a história viva do início de Cruz Machado, o distrito de Santana. E era ruim de chegar. Eu me lembro que quando tinha asfalto, era uma maravilha. Depois começou a arrebentar o asfalto e virou o chão. Então 80% da obra lá.
É, previsto. Então é quando, mais ou menos, Marcelo? Marcelo, que é da minha assessoria. Acho que é o final do ano, comecinho de janeiro, liberando. E você está convidado para o churrasco. O pessoal de lá já disse, olha, ninguém acreditou aqui na campanha quando você disse que
ia fazer.
Agora nós queremos. Eu digo, olha, pessoal, eu falei para vocês, eu não prometo duas vezes, eu falei para vocês. Essa é uma prioridade nossa, pode acreditar. E agora, graças a Deus, está aí. A obra sendo quase que finalizada, e é um orgulho para a gente, né? Você sabe que Santana representa para Cruz Machado, aí é um distrito mais importante de Cruz Machado. Verdade. E vocês estão convidados para ir lá. O pessoal vai avisar quando que é o churrasco.
Colégio Militar, sim.
Olha, Britão, graças a Deus, precisou dar uns facãozaços lá no bom sentido para poder acontecer. União da Vitória não estava no rol inicial. E essa hora entra a minha função do governo líder, modéstia à parte. Eu tenho bastante ônus, não tenho?
Sim.
O meu trabalho lá, Brits, é grande. Eu tenho que ir para Curitiba domingo, eu tenho que ler todos os projetos do governo.
Cuidar de 40 homens.
40 caboclo lá, dia e noite, 40 deputados, aí deputado, secretário, secretário, deputado. Eu tenho que, pelo menos, ser bem atendido. E eu falei, olha, não abro mão, que seja no ano que vem o Colégio Militar. Então o governador vai assinar em Curitiba agora, essa semana, ou no começo da outra, o decreto, e já vai autorizar abrir as matrículas para o funcionamento no ano que vem, graças a Deus.
Eu conversava com o Pozinho, chefe do núcleo, e até me dizia que os alunos do Lauro Miller, que quiserem ir para o colégio militar, não precisa fazer curso nenhum. Aí o pessoal novo aí vai precisar fazer uma classificação. Mas atrás disso, eu estava vendo como a importância de militar, tá? Porque vai ter dinheiro para a educação. 750 mil, Tour de França, ampliação, inclusão de sala. Reforma de 750 mil no Lauro Miller para receber o colégio militar. No Anchieta, 350 mil para o refeitório e cozinha. E no Astolfo, qual eu trabalhei, 150 mil, que já foi licitado e aguardando só ordem de serviço. Você veja uma coisa chama outra, né? Que os alunos que quiserem sair do Lauro Miller podem ir para o Anchieta, podem ir para o Túlio, podem ir para o Astolfo.
Exatamente, Britão. Você fez a leitura correta. O primeiro grande ganho é ter um colégio militar. Todo mundo quer isso. Você sai na rua, a pessoa diz, olha, como é que faz? Evidentemente que em alguns casos vai ter que fazer um teste seletivo, sei lá.
Tem que ser, né?
Senão, ó, gente, vamos
50 são... vagas e 100 crianças.
Como é que vai fazer, né?
Não tem.
Entendeu? Tem que entender, aos poucos a gente vai conseguindo aumentar o número de vagas. Mas o importante é iniciar. Em segundo aspecto, como é que você vai fazer um colégio militar no Lauro Miller e não vai arrumar o Lauro Miller? O ginásio de esporte, por exemplo.
É verdade.
O ginásio de esporte dele lá dentro está acabado. Então, o que a gente está conseguindo recursos para melhorar, para ajeitar, entendeu? E isso já está autorizado pela Fundepar. Eu só falo quando está autorizado. Esse troço de anunciar sem ter garantido, isso é ruim, né? E aí, você vai trazer alunos para a Anchieta. Então, vai fazer o quê? Está autorizado o refeitório.
Vai aumentar o Anchieta.
Então, assim, então a tua leitura é correta. Bom, quem quer ir para o Túlio?
Porque você foi aluno na Anchieta, né, Zé?
8 anos. Deixei marcas profundas lá. Mas assim, aí o Túlio de França também. Estão há tempos aguardando uma verba e nós estamos conseguindo liberar aí quase 800 mil reais para o Túlio de França.
Agora.
Então, realmente a educação de Nova Vitória vai ganhar. E quero te contar em primeira mão, Britão. Eu fiz isso aí, tirando essas escolas, que elas estão umbilicalmente ligadas ao projeto Colégio Militar, eu fiz uma solicitação ao chefe do núcleo, Pãozinho, que elenque quais são as escolas que estão mais precisando do Estado, regionalmente, sem viés político nenhum, não que ele tenha esse viés. Porque o que aconteceu no passado? Teve escola que recebeu demais e teve escola que não recebeu nada, Britão. Está entendendo? Um deputado faz uma emenda, outro...
Uma análise técnica.
Técnica, olha, escute, é que nem eu tenho 4 filhos. Qual que está em pior situação? O pai que os 4 casaram, qual que está vivendo pior? Eu vou começar ajudando esse aqui. Daí vou chegando até o que está em melhor condições. Está entendendo, Britão? Então, eu pedi para ele um levantamento, assim como para o chefe de núcleo de Ponta Grossa, que eu faço parte, e para o chefe de núcleo de Foz do Iguaçu, onde também é minha indicada. Então, são os 3 núcleos que eu estou fazendo esse trabalho e já estou viabilizando recursos junto à Fundepar para a recuperação das escolas. Isso aqui na nossa região vai atingir Bituruna, General, Porto Vitória, Paula Freitas, Frontin, enfim, todos que fazem parte do núcleo de educação.
10h55, 10h55, CBN em linha aberta nessa manhã de sábado, recebendo o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o Simbacher. Deputado, governo do estado vem dando uma atenção também com relação às casas familiares rurais, né? Temos aqui em Unana Vitória um trabalho bastante intenso e vem tendo essa possibilidade de fazer com que os jovens busquem cada vez mais conhecimento para poder fortalecer os negócios das suas famílias. É um trabalho bastante importante, né?
Era para fechar isso,
pois, hein? Pois é, bem lembrado. Eu já estava fechando já. Uhum. O secretário Renato Feder tinha um determinado grupo dentro da secretaria que colocou na cabeça dele que aos poucos era para cessar. E nós entramos no meio da parada aí, começamos em movimento em Curitiba e viemos aqui no Nova Vitória, né? E conseguimos trabalhar no sentido de que as casas não fossem fechadas. A primeira vitória foi essa. Aí precisava aumentar o número de carga horária de professores lá. E nós também conseguimos, você vê, a gente conseguiu reverter de um fechamento para um aumento da carga horária dos professores técnicos que tem ali. Estive aqui agora, fui recepcionado pela diretora, nosso companheiro Brunhago estava lá. Enfim, nós tivemos assim uma recepção boa e conseguimos comemorar a manutenção de todas as casas familiares rurais. No Paraná, e com atenção especial às nossas aqui, e o aumento da carga horária dos professores. Eu, além do que, eu sou presidente da Comissão de Educação. Eu não iria admitir o fechamento de uma casa familiar rural.
E estamos vendo ao vivo aqui em nossos estúdios, deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o Sembacre. Deputado, questão da erva mate, é uma cultura bastante importante aqui para a região, vários municípios, né, que tem a tradição intensificando as suas produções e a região acaba ganhando em um todo, né? E o governo do estado também proporcionando, né, possibilidades para que essa cultura tenha o seu devido reconhecimento e desenvolvimento, né?
É, cumprimentar o doutor Guzoni, chefe da Sexta Regional que está chegando por aqui, toda a minha equipe também, e dizer o seguinte: a erva mate precisa ser tratada como uma fonte de renda da região. Nós estamos estabelecendo aqui um termo de parceria da Emater, Secretaria de Estado, com os nossos produtores, o IAP dando essa assistência. Nós temos que ver essa área, né? Principalmente o raleamento da erva mate, que vai proporcionar um adensamento de erva. E além disso, nós fizemos um projeto de lei agora, que na rede de tensão elétrica tem determinados requisitos que facilitem o plantio de árvores mais baixas, que, de culturas, né, como a erva mate, e com certas restrições, é verdade, localização, e que ao mesmo tempo protege a linha de energia, porque tem muita árvore grande cortada, colocada, né, e ao mesmo tempo você incentiva o plantio dessa erva mate. Já tem o apoio da Copel e nós queremos fazer aí um grande projeto na nossa região. Mas é preciso também que você tenha, além desse incentivo, você tenha um destino maior da erva mate. Nós precisamos ultrapassar a barreira só de fazer o chimarrão. Temos que fazer outras culturas, temos que chegar lá na ponta, utilizar de uma forma mais concreta. Fazer como a Coca-Cola fez, enfim, outras empresas fizeram. Talvez com a criação de uma PL da erva mate, nós possamos chegar lá no fim. O que é o fim? Vamos ser bem exato. O fim é que você tenha mais empregos e mais vendas. A nossa erva mate é boa, ela dá uma boa renda, mas ela poderia dar muito mais. Eu acho que ela é tímida ainda no que tange a abrangência da erva mate. Então, o nosso objetivo agora é trabalhar nesse aspecto.
E nessa de Cruz Machado é capital mundial da erva mate sombreada.
Exatamente.
E Cruz Machado também é capital do Brasil de feijão preto, rapaz.
E o que está faltando para nós explodir? O que está faltando para... Essa é a pergunta que eu não sei responder.
Fazer o que a Coca fez quando comprou a Mato Leão, né,
cara? Exatamente. Então, essa é a resposta que eu vou trabalhar para encontrar. Não só nisso, né? Em outros aspectos. Eu quero aproveitar, Britão e Ricardo, esse momento político que eu estou vivendo dentro do governo, e eu quero cuidar muito da saúde, da educação, da segurança pública. Aliás, quero abrir um parênteses para vocês. O governador autorizou a contratação de policiais militares, né? Agora o concurso vai ser feito, e a região de União da Vitória terá mais 60. Você veja que significativo. Nós estamos fora da curva normal das regiões, pelo número da população. Nós conseguimos...
E morreu a condição do presídio?
Morreu. Infelizmente morreu. Mas só quero concluir para você que nós teremos uma escola de 60 policiais aqui. Quando começa a escola, eles já estão aqui morando. Então, olha a conquista para a nossa região. O que aconteceu com o presídio? As pessoas não entenderam. Talvez foi mal colocado. Nós já temos um presídio no auditório hoje. Britão, nós já temos um presídio funcionando no centro da cidade. Já é um presídio. Se você for, eu passei lá para falar com o delegado novo, doutor André.
Aquilo foi construído no tempo do Roveda.
Exatamente.
Células correcionais. Era para ficar 8 molhados num dia e soltar os 8 molhados no outro.
Não, e sem crítica nenhuma, na época foi feito o Detran lá fora, lá na BR, e a cela aqui.
Do centro da cidade.
Entendeu? Então, assim, e as coisas foram acontecendo. O que tem hoje lá? 150 presos.
Pois é.
Do lado de um colégio. Do lado
tá.
E mais grave, Britão, eu conversei ontem com a juíza e com a promotora. Você já sabe quantos presos nós temos na região com tornozeleira? Não. Atenção, você pai e você mãe. Você que alguém disse pra você que não tem que ter presídio em lugar nenhum. Você sabe quantos presos com tornozeleira estão soltos? Não. Chute.
Não tem ideia.
Mas mais ou menos na região.
50.
500. 500 presos, o juiz tem que escolher, olha, o estuprador, o assaltante, você, olha, qual que tem menos perigo que eu vou deixar com o tornozeleiro na rua? Estou falando sempre, então. Ontem tive uma reunião, doutora Jana Quarla, doutora Juliana, né, promotora, delegado, promotor Emerson, Éder, todos nós tivemos reunidos ontem com o pessoal do DEPEN para discutir o que fazer. Está entendendo? taborda da Polícia Militar, avançar um pouco, sabe? Então, veja, é uma situação preocupante, mas, infelizmente, morreu o assunto.
Ainda na questão envolvendo segurança, né, deputado, ontem estivemos acompanhando ali na sede do Corpo de Bombeiros de Nova Vitória a entrega de uma nova viatura, né, para que a corporação possa atender aqui todos os municípios da região. O comandante-geral dos bombeiros paranaenses esteve aqui, tivemos a oportunidade de conversar com ele. Uma conquista importante, já vinha sendo reivindicada essa questão de uma nova viatura para a corporação, né?
É verdade, o Nova Vitória inicialmente não estava na programação das primeiras cidades, pela necessidade que nos foi passada pelo pessoal do bombeiro regional e local, nós adiantamos o trabalho e pedimos que fosse colocado nessa primeira etapa aqui. Sempre a gente tem que ressaltar o trabalho vigoroso do Corpo de Bombeiros, e nós temos um outro trabalho em relação ao Corpo de Bombeiros. O status da nossa unidade, ela é muito pequeno aqui. O status que eu digo não é status de status que eu digo é em relação ao que pode ser feito aqui. Nós somos a terceira divisão do Corpo de Bombeiros, por assim dizer. Nós dependemos de Irati, que depende de Ponta Grossa. Não, nós dependemos de São Mateus, que depende de Irati, que depende de Ponta Grossa. Nós queremos colocar as coisas de uma forma um pouco mais equânime. Está entendendo? Nós queremos, num futuro próximo agora, com um projeto de lei na Assembleia, fazer uma mudança nas unidades, propor uma mudança nas unidades, para que a União da Vitória tenha um pouco mais de autonomia e investimentos no seu corpo de bombeiros. É o próximo passo que nós vamos atingir.
Frisando, né, que a União da Vitória recebeu, né, ontem esta nova viatura, né, para o Corpo de Bombeiros, mas o governo do estado já articulando, né, a questão de ir para outras regiões também, né? E tem um processo também, né, até foi explicado ontem pelo coronel, pelo general, né, que é adquirido o veículo, mas tem um processo ali de 180 dias para poder equipá-lo, né, para poder, na sequência, liberar para as respectivas corporações. Né?
Exatamente. Esse é o processo natural do Corpo de Bombeiros, da parte técnica, que tem uma série de nuances que são só deles lá, né? Mas o importante é que está garantida uma viatura para a União da Vitória.
11-11, Britão.
E daí, o senhor está afastado da política, o senhor não se mete mais, vai ser candidato a prefeito de Vitória?
Sabia que ele vinha.
Sabia. Tem que perguntar, o povo quer saber.
O povo quer saber. Faz tempo que ele não falava isso.
Como é que tá as coisas aí?
Viu, Britão, antes de falar disso, eu quero dizer que a região também vai ter muitas verbas, sabe? Em outro momento a gente vai conversar. Bituruna, General, Palafitas, Prontim, terão recursos agora até o final do ano significativo. Na segunda-feira agora, eu estarei assinando na Casa Civil, até que vocês estão convidados para ir, recursos para 31 municípios que eu represento. Lá na Casa Civil, 31 municípios que eu represento com o prefeito. Tá entendendo? Será às 10 horas da manhã, convênios para 31 municípios. Só para você ter uma ideia, prefeito Gaúcho, R$800 mil para a recuperação do pronto-socorro, hospital dele lá. Só para você ter uma ideia do volume de recursos que nós estaremos liberando na segunda-feira. Vocês estão convidados, o Grupo Verde Vale. Britão, é o seguinte, olha, a minha vida é uma coisa de louco que aconteceu comigo, Britão. Sinceramente, eu com 54 anos de idade, eu não imaginei o que ia acontecer. Primeiro, eu não imaginava que eu não seria eleito deputado. Sou sincero para você. Pé no chão, assim mesmo. Eu achava que eu fazia 30 e poucos mil votos e o PSD faria 10 do PSD. Chegou na noite da eleição, Britão, aquelas das 5 da tarde, cara, quando fecha a urna, até as 9, 10 horas da noite, você não sabe se você está dentro, se está fora, porque uma eleição de deputado é diferente, né? Cara do céu, você envelhece 50 anos. Aí chegou 11 horas da noite e eu fiquei na segunda suplência, com 33 mil votos. Porque daí teve uma bancada grande que o PSL fez. Teve uma série de dinâmicas que ficaram diferentes do processo eleitoral. Fui dormir fora do... como deputado não eleito. Falei para minha esposa, olha, nada na vida acontece que Deus não... né? Mesmo quando eu perdi, eu ganhei. Fui para Curitiba, segui em frente. Passou uns 15, 20, 30 dias, o governador me ligou. Falou, tal, vamos conversar, tal, tal, tal. Até que chegou um dia que ele... abriu o Jigole. Fique tranquilo, eu gostaria muito que você fosse meu líder do governo da Assembleia.
Até porque eu também acho, não preciso te puxar o saco, não estou na folha de pagamento teu.
Não.
Você esqueceu da tua campanha e trabalhou por Ratinho.
Foi o que eu fiz. Foi exatamente o que eu fiz. Se eu te contar tudo que eu fiz durante a campanha, homem, aqui em Curitiba. Mas veja só.
Mas viu, Brito? Uma pessoa que podia chegar com os votos dele, esqueceu a campanha dele, trabalhou para o governador. Sorte que elegeu o governador e bem. E amigo do cara.
E aí, Britão, me convidou para ser líder do governo. Estou aqui até hoje, né? Graças a Deus, um ano maravilhoso. nós conseguimos aprovar e...
Acho que foi o melhor ano teu na Assembleia.
Não, sem dúvida. Só tem que agradecer a Deus que conseguimos aprovar.
40 pepinas, que são 40 homens na tua mão, que sai de saco. Mas foi um ano de conquista para a tua região.
E estamos levando de vencida todos os projetos até aqui, tudo, né? Veja, só que eu sou suplente, lembra? Você
está até bem o APP sindicato.
Você viu que legal? Nos reunimos anteontem. Nos reunimos anteontem. Né? É, conseguimos o não fechamento de 15 escolas. É. Mas fizemos um acordo, olha. Vocês têm que provar que vai ter aluno. Beleza, beleza. Olho no olho, olho no olho. Terminou a reunião, parabéns para todo mundo e beleza.
Eu também acho interessante. É, você não pode funcionar uma escola com 30 alunos e 30 professores. É questão de coerência. Eu acho que o próprio sindicato, que é forte, eu pago 48 pila por mês para esse sindicato. Eu pago para o PP. Eu acho que isso é coerente.
Mas
aluno para funcionar uma escola.
Mas eles foram coerentes, Brits. O que houve aí foi um erro, talvez na abertura de vagas. Teve alguma complicação e eles têm razão. Tanto é verdade que nós conseguimos convencer o secretário. Vamos dar mais um ano agora. Se não foi erro, se realmente se mostrar que tem aluno, aí fica. Agora, se mostrar que não vai ter de novo, aí concordaram que daí fecha. Mas assim, Britão, só que eu estava contando para você que tudo isso é ótimo, tudo. Eu faço 10 mil quilômetros de carro por mês. Todo mês eu faço 10 mil quilômetros de carro. Uma vida de louco, cara. Você não faz ideia. Só que tem uma coisa, Britão. Eu sou suplente.
Suplente é suplente.
Suplente é suplente. Eu posso, a qualquer hora, sair. Eu posso sair. Eu tenho que estar preparado, meu Deus o livre dá uma coisa lá, briga um, briga outro, eu sou suplente. Então a gente tem que ter o pé no chão. E até lamento, viu, Britão, que abro um parênteses, se me permite. Nós temos tão pouco voto aqui na região, Britão. E o pessoal divide tanto, Britão, divide. Olha, eu fiquei fora por causa de 1.000 e poucos votos. Eu queria que as pessoas tivessem consciência, que estão me ouvindo agora, lembrem agora das últimas eleições, quantas pessoas foram votadas aqui? Quem que voltou para cá agora? Quem que voltou para a região para trazer as coisas, para brigar? Lembrem um pouco, só com calma, não é crítica, não é nada. Parem para pensar e lembrem. Lembrem, quantos deputados fizeram votos aqui no ano da Vitória? Quantos deputados? Mais de 300 deputados, gente, fizeram votos aqui. Pergunte, leia a lista lá no TRE e diga, olha, quem que trouxe alguma coisa para cá? Quem que está aqui no sábado para atender, na sexta? Quem que está aqui brigando pelas nossas escolas? Mas enfim, Britão, eu sou suplente. Nessas condições, eu tenho que avaliar no que vem. Você me fez uma pergunta se eu sou candidato a prefeito ou não. A minha mulher disse que eu não. Ela manda lá em casa. Não sei se na tua casa como é que é, mas na minha casa quem manda é a mulher. Tem homem que admite, tem outro que não. Eu admito que a minha mulher manda. É a única diferença. Mas vê assim, eu não vou negar para você. Eu tenho vontade de voltar para o nosso... Pessoalmente, tenho vontade de voltar a morar aqui, sabe? Bem sinceramente, tenho muita vontade de voltar a morar aqui. Lembro dos bons tempos que eu fui prefeito. Estou com 54 anos de idade e isso realmente tem mexido com a minha cabeça, certo? Tem mexido muito com a minha cabeça e é uma decisão que eu vou tomar no ano que vem. Eu sou sincero para você, eu não estou...
Até porque você adiantou, uns meses atrás, a coragem, até porque um guri louco de querido, o teu genro fez uma bela votação, rapaz, que tinha 30 contra você.
O mundo contra nós, né? O Thiago.
Ele perdeu por 4 mil votos, o Thiago. Um belo guri, extremamente educado. Se diz que ele não é candidato.
Ele não quer, né? Ele não quer ser candidato. Porque na vez passada, quem convidou ele fui eu. Pessoal, fez uma injustiça. Não, quem convidou ele fui eu. Porque, com todo o respeito ao grupo que se montou, eu não concordava com aquilo que foi feito. E eu disse, não, nós vamos disputar a eleição para ganhar ou para perder. Nós enfrentamos o mundo, enfrentamos o mundo e contra o mundo, né? E cai de nós, o próprio Valdir Rossoni estava lá com o chefe da Casa Civil, estavam todos reunidos e fizeram 4 mil votos a mais para o Santim. O Thiago fez 42, 43%, não me lembro bem, cai entre nós, uma bela votação, né? E agora, não sei, ele está dizendo que não quer mais disputar.
Mas com essa fala sua, o senhor está entusiasmando uma grande fatia de eleitor com a possibilidade de voltar para a terra e... Quem sabe até disputar a eleição.
Olha, Brito, não descarte essa hipótese. Eu sou sincero para você, eu não conversei com o governador Ratinho Júnior. Eu sou...
Se é uma relação, tem 13 candidatos, tem que ter mais candidatos que votem, viu,
rapaz? Mas para mim tá bom, se eu for candidato, quanto mais tiver...
É melhor?
Para mim tá bom, né? Não, mas vamos falando sério, veja bem. Eu tenho uma coisa na minha vida que eu não faço é jogo. Eu sempre conto o meu sentimento. Às vezes até ruim isso. Eu sofro de sincericídio. Tá entendendo? Por que eu vou mentir? Por quê? É um sentimento que eu tenho. Eu não conversei com o governador. Talvez eu chegue lá, o governador disse, negativo, eu quero que você fique aqui, você quer que você fique meu líder aqui, quero que você continue e tal. Só que tem uma coisa, vai chegar no último ano, eu vou ter que sair da Assembleia, porque eu sou suplente. Eu vou dizer para ele, eu sou suplente. Está entendendo? Então, assim, é realmente uma decisão difícil, é um quadro complexo. O cara que é líder é o suplente. É suplente e é líder. Então, uma coisa complexa a minha vida, né? Então, assim, eu vou estudar, vou avaliar. Agora, digo para a população...
Sabe o que eu pensei? Esses deputados que você assumiu no lugar deles, esse cara pode... Eu quero voltar para a Assembleia porque quero cuidar dos meus prefeitos também. Aí você vai ter que voltar para a suplência.
Não, e pode... É? Vamos ser sinceros. Pode que um dos dois agora diga, eu não estou gostando de ficar no governo.
Eu quero voltar.
E daí? Daí eu sou impelido a sair de qualquer jeito. Mas o governador põe outro para você ficar líder. Bom, daí não sei. Daí estamos já vivendo no mundo do abstrato. É. Entendeu? Então, assim, é uma decisão que depende de uma série de coisas.
Mas ficou bem claro aqui, você é testemunha, Ricardo Guzzoni, que é o chefe da Secretaria de Saúde, também está aqui. Meu amigo, o homem diz que está com vontade de ser candidato a prefeito de novo.
E nessa questão, deputado, dos nomes que estão sendo especulados para concorrer à prefeitura de Nova Vitória, o seu nome, do atual prefeito Santinho Roveda e também do ex-deputado Valdir Rossoni, seria uma das eleições mais acirradas da história de Nova Vitória?
Ah, não tenho dúvida. Se isso viesse a acontecer, né, seria. São nomes bons, nomes que têm uma história política, eu respeito a todos, né? Mas eu não sei, é um quadro que ainda é abstrato, né? Eu não sei qual é a certeza de que o Rossoni realmente vai disputar a eleição na Vitória. Ele teria dito em algum momento, né, que ele só viria se não tivesse ninguém para enfrentar o atual prefeito. Né?
E já, isso... O atual prefeito, para mim, não é candidato.
Ia falar agora. O atual prefeito Santinho Rovida tem dito em algumas rodas...
Acho que não é.
Tem dito em algumas rodas que não é mais candidato a prefeito na Vitória. Está entendendo? Então, assim, o que nós temos de diferente é o ex-prefeito Pedro Ivo também. Esse tem dito em vários locais aí que pretende disputar a eleição de prefeito da Vitória. Esse é o quadro do Leão da Vitória. Tem o vice-prefeito Bachirabas, que também é um nome importante. Então, acho que esse é o quadro do Leão da Vitória. Mas assim, gente, tem muita... Como é que você fala ali no programa? Muita...
Muita água passar abaixo da ponte e muita ponte passar abaixo da água.
Exatamente. Né? Agora, você me fez uma pergunta. Eu
fiquei feliz.
Eu tô com 50
anos. Porque o homem aí, rapaz. O homem tá no jogo, né, cara?
O cara, eu tô com 54 anos, cara. 54, meu neto mais velho tem 14. Eu tinha que parar um pouco, Britão. Essa loucurada de estrada, por Deus do céu, gente. 10 mil quilômetros todo mês. Tem hora que o cara fica louco, sabe? E mais, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Sabe? Ter sido prefeito. Eu lembro muito bem, cara, do prefeito com o povo no sábado. Eu lembro muito bem dos diversos projetos. E você imagina a abertura que eu teria com o Ratinho Júnior, governador? Quantas coisas importantes nós poderíamos... Agora, não conversei com ele, não sei qual é a posição dele. Pode ser que...
Deixar bem claro que o prefeito de Vitória não apoiou o Ratinho. Apoiou a mulher. Só para deixar bem claro isso.
É verdade. Isso não se pode negar e ele não pode reclamar, o Santinho Roveda, com quem nós temos tido uma ótima relação, que nós esquecemos esse fato. O Ratinho é maior do que tudo isso. O que o governo de Ratinho Júnior está atendendo com o maior carinho, com o maior respeito? Nós estamos atendendo. O povo de Leão da Vitória sabe disso.
Mas vai ter um rabo de foguete, porque está vendo, assim, ele vai ter que fazer uma reforma administrativa e tem que secar. Vai ter que secar muita gordura, né, rapaz? Até porque o capitão Moisés fez isso no começo do ano, lá em Santa Catarina, para tentar fazer um caixa. Por mais que o Paraná esteja numa estrutura fenomenal, o pagamento meu sai no último dia útil de cada mês, nunca atrasou o pagamento dos funcionários nos pais, mas ele vai ter que dar uma segurada na máquina também, né?
Todos vão ter que dar.
Esse pacto federativo, né, cara?
Todos vão ter que dar, né?
Não é só ele, mas todos.
Não, né? Todo mundo vai ter que dar, Britão. O que tem que acontecer? Você tem que reduzir cada vez mais o tamanho da máquina, menos cargos comissionados, e você tem que ter, sabe, projetos bons para correr atrás no governo estadual e no governo federal, certo? Eu me lembro muito bem quando nós estávamos na prefeitura, nós trabalhávamos ali a nossa trinca, eu, Bachir, Fauzi, nós cuidamos muito bem, reduzimos bem a máquina, né? E eu corria muito atrás de recursos, brigava muito, né? E eu sempre fui um apaixonado por cuidar da cidade. Eu pegava o meu carro à noite com meus netos e ia ver se a lâmpada estava queimada. Eu era meio doente, Britão. Ia ver se o entulho que eu pedi para tirar no bairro já tinham tirado, sabe? Nós pegávamos aquele projeto prefeito com o povo no sábado para descobrir se... E sem contar que tinha bons assessores, um deles está aqui, o Henrique César Guzzoni. O homem estava às 6h30 da manhã lá na Secretaria de Saúde.
O Guzzoni deixou o soldado.
Vamos falar a verdade, não é porque ele está aqui. Não saiu um caso de lá sem dizer, olha, o que precisa aqui, como é que está, vamos resolver. Então, assim, a gente se dedica muito. Agora, Britão, eu sei que a minha declaração pode dar aí uma polêmica e tal. Agora, eu não posso mentir, né, gente? Eu não vou mentir para ninguém. Vocês me fez uma pergunta se eu tenho vontade. Tenho vontade. Vai acontecer? Não sei se vai acontecer. Não sei, o outro lado da questão, ela é...
Eu acho que até março define tudo, né?
É, Márcio. O problema é que o outro lado da questão é muito sério. Por exemplo, o governador, a posição que eu estou lá no governo hoje é muito importante. Como é que eu vou abandonar essa posição de líder do governo? Você está entendendo? Aí você pensa, já volta para o outro lado aqui. Mas eu sou suplente. Se alguém sair, olha, cara do céu, é complicado.
Deputado, aproveitando, na sua experiência política, o senhor é uma das principais lideranças no estado do Paraná, o seu ponto de vista. O Brasil vivencia 2019, o momento de buscar a sua afirmação com este novo governo, governo Jair Bolsonaro. E ontem tivemos a confirmação da soltura do ex-presidente Lula após a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que o senhor projeta já para os próximos meses? De que aconteça a estabilidade política e econômica do Brasil ou da decisão de ontem pode deixar ainda mais acirrados os ânimos dos brasileiros?
Eu acho que é uma decisão que cabe a todos nós brasileiros. Eu, se fosse optar, optaria pelo caminho da normalidade. Eu acho que não cabe mais confusão. O país precisa de estabilidade. Tá entendendo? Você pode ver que o próprio presidente Bolsonaro não reagiu como alguns esperavam. Vocês perceberam ou não? Vocês perceberam como ele está mais contido?
Até um pronunciamento estava previsto, foi cancelado.
Ele está contido, por quê? Porque ele sabe, é evidente que o presidente da República tem orientadores, tem gabinete institucional, que diz, olha, pessoal, agora é hora do quê? O homem já foi solto, é hora do quê? É hora de paciência, é hora de pé no chão, é hora de pensar no país, de não acirrar direita contra esquerda, sabe? O devido processo legal foi feito, o Lula ficou preso um tempo grande. E agora o que acontece? Agora o país precisa de estabilidade.
Mas deixar bem claro que a soltura do Lula, assim, não absorve ele dos pepinos.
É um processo, sem contar, ele está inelegível, certo? Agora, o que não pode é acirrar. Porque você está, veja, está claro que o investidor está fugindo do Brasil. Isso é um problema sério. O Brasil precisa de investimentos externos. Olha o pré-sal. Um dos itens da procura baixa pelo leilão do pré-sal é isso. Ninguém está acreditando na tranquilidade política do Brasil. Está entendendo? Então isso não reflete no crescimento do país. Então é muito mais do que uma opinião. É uma torcida, viu? É uma torcida que eu tenho que o país tenha estabilidade.
11 da manhã, 26 minutos. Mais alguma consideração, Bretão, para a gente poder finalizar aqui com o deputado?
Eu tô faceiro.
Então tá certo, deputado. Obrigado mais uma vez pela gentileza de participar aqui da programação da Rádio CBN, né? E até uma próxima oportunidade com novidades aí para toda a região.
Eu também tô faceiro. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e bom final de semana.
Tá certo. Conversamos com o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, Usen Bacri, participando ao vivo conosco aqui no CBN Linha Aberta. Daqui a pouquinho, a entrevista na íntegra na página da CBN.